Olá, olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto e este é o programa Wicca na Web. Sejam muito bem-vindos e fiquem conectados conosco. Vocês acabaram de ouvir Pigruet com o grupo Capper Cayley. Estamos começando mais um programa Wicca na Web e nós tivemos um atraso aí na postagem do nosso programa, né? Você sabe que este programa é sempre colocado no ar às segundas-feiras até às 15 horas, mas esse atraso, esse delay, foi por um bom motivo, porque nesta sexta-feira passada, sábado e domingo, dias 1, 2 e 3 de junho, nós tivemos aqui em São Paulo a terceira edição da Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Eu faço parte da organização, junto com outras pessoas, e é claro, foi um evento muito bonito, mas também muito cansativo. Então a gente precisava descansar um pouquinho, né, para restabelecer as energias, para voltar ativa. Então estou voltando ativa hoje, neste dia, estou postando um programa de madrugadinha aqui dessa terça para quarta-feira. E quero pedir desculpas se você acessou o nosso site, não tinha um programa novo para você fazer o download ou para você ouvir nessa segunda-feira. Mas esse programa será especial. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que aconteceu na conferência, esse evento que foi maravilhoso, lindo. Quem lá não veio realmente perdeu, porque foi talvez a melhor conferência de espiritualidade da deusa durante esses 3 anos até agora. Então, para começarmos o programa com energia total, com força total, vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir agora um cântico que eu amo com a cantora Thorne Coyle. Se chama Hellflight. I thought of you as the rain came pouring.
her dawning. Half light, out of darkness comes half light. We are her dawning. I pulled your face up in my mind as a chill walked down my back and settled in. Dawning, half light streaking up the morning sky. Half light, we are her dawning. Half light, out of darkness comes. Half light, we are her dawning. Half light, out of darkness comes. Half light, we are her dawning.
We are dawning. Estamos amanhecendo. E foi isso que nós vimos nessa sexta, sábado e domingo passado, nos dias 1, 2 e 3 de junho, aqui em São Paulo, neste evento que reuniu pagãos de todos os lugares do Brasil, pessoas de fora do Brasil, que vieram participar da terceira edição da Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Você que está me ouvindo e que veio até São Paulo para participar deste evento, você que é de São Paulo e que esteve lá com a gente, seja a primeira vez, a segunda vez ou a terceira, eu quero agradecer muitíssimo do fundo do meu coração pela participação, pela sua participação, porque é isso que faz com que o evento seja belo, com que o evento seja bonito, com que o evento seja proveitoso. Esta terceira conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa foi um evento assim que superou as minhas expectativas e garanto que as expectativas de todas as pessoas que lá estiveram. O evento foi super bem organizado, todas as palestras aconteceram dentro do seu horário. Se nós tivemos um atraso, foi coisa de 15 minutinhos no máximo. O evento foi redondinho, bonitinho e tenho certeza que contribuiu, colaborou muito para o aprendizado de todos que estiveram lá. Colaborou muito também para o meu aprendizado, para o aprendizado das pessoas da organização, porque é claro, nós sempre estamos nessa troca de energia uns com os outros, né? Então eu quero agradecer a você, participante da terceira conferência de Wicca, aos expositores que lá estiveram, fazendo uma feira linda, com produtos lindos. Olha, gente, vocês perderam, quem não foi, perdeu de ver, não só a conferência que estava maravilhosa e ouvir os palestrantes todos que colaboraram trazendo informações e trazendo acima de tudo temas muito profundos dentro da religião, como também perderam de ver os produtos da feira que estavam assim maravilhosos, estavam lindos, né? Então quero agradecer a você, participante, a você, expositor que esteve lá, quero agradecer a todos os palestrantes que colaboraram, pessoas de São Paulo que estiveram no evento, pessoas de outros estados que saíram da sua casa para participar desta edição da Conferência de Wicca, enfim, todas as pessoas que vieram e que deram a sua colaboração de alguma maneira, porque foi por causa disso, da energia de todos nós juntos, que o evento saiu tão lindamente, que o evento saiu tão belo quanto foi. Não só as palestras, mas também tivemos rituais acontecendo no evento, tivemos a entrevista com a Janet Farrar, que todo mundo amou, adorou, foi uma entrevista feita com muito carinho para todas as pessoas do Brasil, para para a comunidade pagã brasileira. Todo mundo pôde sentir isso ao ver a entrevista. Sentiram o carinho da Janet Farrar, sentiram o carinho do Gavin Bone, que é o esposo dela, o marido dela. Enfim, o carinho com o qual eles deram essa entrevista para nós, e que tenho certeza foi de grande ajuda, de grande valia, né, para todas as pessoas que estiveram lá e puderam assistir essa entrevista. Essa entrevista histórica, porque eles nunca tinham feito nada para o Brasil, nunca tinham entrado em contato com a comunidade pagã do Brasil. Então estamos todos felizes e todos agradecidos pelo carinho e pela generosidade da Janet Farrar em ter nos concedido esta entrevista. E ano que vem tem mais, né? Nosso evento já está marcado, vai acontecer nos dias 6, 7, 8 de junho, porque a conferência de Wicca Espiritualidade da Deusa sempre acontece no primeiro final de semana de junho, e vocês estão todos convidados. Então, fiquem conectados, fiquem já ligados, se preparando para esse evento maravilhoso, e tenho certeza que ano que vem o evento superará o evento que aconteceu este ano, né? As expectativas serão superadas. E espero vocês, então, ano que vem, na próxima edição da Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Vamos ouvir mais uma música, então, pessoal? Vamos ouvir Full Moonlight, com o grupo Libana. Muitas pessoas que estiveram na terceira conferência de Wicca Espiritualidade da Deusa me perguntaram quando que nós abriremos inscrições para os círculos de estudos da tradição diânica nemorenses. Então eu quero informar a todos vocês que as inscrições serão abertas agora em julho, né? Na realidade, você já pode mandar o seu nome e expressar o seu interesse em fazer parte dos círculos de estudos da tradição diânica nemorenses. E nós, então, arquivamos todos os nomes, mandamos um questionário para que você possa responder para então participar desses círculos de estudos, né? Os círculos de estudos da tradição jônica nemorense, eles têm o intuito de transmitir informações sobre a religião Wicca e basicamente sobre a expressão do dianismo, né? Os nossos estudos, as nossas aulas, elas são focadas e voltadas para a visão diânica de bruxaria. Os círculos de estudos da tradição jônica nemorense são um pouco diferentes do que vocês estão acostumados a ver por aí. Na realidade, geralmente as pessoas elas fazem círculos de estudos, grupos de estudos, estudando a Wicca de uma forma geral, né? Os nossos círculos de estudos são diferenciados porque existem matérias diferentes, né? Ou seja, nós temos diferentes professores que abordam diferentes matérias, para que você possa aprofundar já o seu conhecimento, a sua experiência que você já tenha na religião, ok? Então nós temos aula de geografia sagrada, iconografia do sagrado feminino, história da bruxaria, cura psíquica, estudo dos elementos, enfim. Então é um curso diferenciado nesse sentido. Então se você quer participar dos círculos de estudos da tradição diânica nemorenses, envia um e-mail para a gente. Você pode fazer isso entrando no site da própria tradição diânica nemorenses. Lá tem uma parte, né, de contatos, enfim, destinada a como nos contatar. E enviando o seu e-mail, expressando o seu interesse em participar dos nossos círculos de estudos, nós vamos arquivar os seus nomes, os nomes de vocês, e assim que nós tivermos a data do início do curso, um pouquinho antes, a gente envia um pequeno questionário para que vocês possam responder, para ver se o seu perfil se encaixa no perfil da tradição de Anica Nimorenses e no perfil do esquema de estudos fornecido pela tradição, ok? Então, entra lá no site www.nemorenses, o Nemorenses é S-I-S no final, ok? nemorenses.com.br. E lá na parte de como nos contatar, envie o seu e-mail, você vai poder já enviar o seu nome, falando, olha, eu gostaria de ser avisado da data de início dos círculos de estudos da tradição. E aí nós entraremos em contato com vocês o quanto antes, assim que nós tivermos as datas já programadas, ok? Vamos escutar então His Mystery com o grupo Reclaim.
The sound of the unknown, he calls us. His mystery unfolds, his riddles. A fire from deep inside rekindles memories of night.
Darkness, the sound of the unknown, he calls us. Mystery unfolds his riddles. A fire from deep inside rekindles memories of night. Darkness, the sound of the unknown, he calls us. His mystery unfolds his riddles. Deep inside rekindles memories of night. Taurus and antler, we run with a deer. Fleet as the roe, but his breath draws us near.
The sound of the
unknown. Quero convidar você para estar conosco no próximo dia 24 de junho, a partir da 1h, lá no Auditório da Cidadania, na Praça Pátio do Colégio número 184, na celebração do Sabá Iuli. Já faz aproximadamente uns 4 anos que nós, da tradição de Anica Nemorense, realizamos rituais públicos lá no Pátio do Colégio. Na realidade, eu realizo rituais públicos há muitos anos, né? Desde 1998, que eu já tenho esse hábito de reunir as pessoas em ritual, de realizar os rituais públicos, mas lá no Pátio do Colégio faz 4 anos que nós estamos realizando os rituais por lá. Então, o ritual é público, ou seja, é um ritual aberto. Todas as pessoas são bem-vindas a estarem conosco, a participarem do ritual, né? Não precisa ser iniciado, não precisa ser bruxo, porque muitas pessoas escrevem pra gente, ligam perguntando, né? Ah, eu preciso ser iniciado para participar do ritual, como é que eu posso fazer? Eu não sou iniciado ainda, eu posso ficar só olhando, como é que funciona? Então, o ritual é um ritual de celebração, um ritual feito para que todas as pessoas possam, na medida do possível, interagir, conhecer outros pagãos. Desses rituais, desses encontros que são feitos a cada sabá, já surgiram muitos grupos de estudos, muitos círculos, já surgiram muitos covens, já surgiram muitas pessoas que tinham compatibilidade entre si, que decidiram se juntar para praticar a arte. E o ritual público que nós fazemos tem exatamente esse intuito, né? Reunir as pessoas para que elas possam se conhecer, para que elas possam dialogar e para que elas possam interagir entre si, né? Pessoas que eventualmente não tenham muito contato com outros pagãos. Nos nossos rituais, com certeza você terá. São rituais que reúnem muitas pessoas, em torno de 100, 200, 300 pessoas. São rituais muito grandes e que você vai poder conhecer outras pessoas que tenham os mesmos anseios e que pratiquem a mesma religião que você. Então nós já temos um encontro marcado no dia 24 agora de junho, um domingo, né? Lá no Pátio do Colégio, ok? Lá no Auditório da Cidadania, que fica na Praça Pátio do Colégio, número 184. A concentração, ela se dá a partir da 1h, porque nós temos atividades relacionadas ao sabá que nós realizamos, nós temos apresentação de vídeos, enfim. Nós temos muitas coisas que acontecem por lá antes do ritual em si, que começa às 16 horas, ou seja, a concentração de pessoas começa a acontecer a partir da 1h da tarde e o ritual de sabá começa às 4 horas, às 16 horas, ok? Nós sempre pedimos para que as pessoas levem algumas coisas para o ritual em si, uma vela, enfim, sempre o ritual, cada ritual tem uma listinha pequenininha de coisas que cada pessoa tem que levar para participar do ritual, para que ela possa aproveitar o ritual. Essas coisas, obviamente, são individuais, elas vão ficar com cada participante. A vela que você leva, você vai consagrar para um determinado dia acender na sua casa, né? A fita que você leva é para você fazer um artesanato para que você possa consagrar um objeto de poder para depois colocar na sua casa, para enfeitar a sua casa, enfim. Essa lista de coisas você pode tá vendo lá na comunidade Sociedade Wicca, que fica no Orkut. Na parte de eventos nós sempre postamos a informação sobre o sabá, né? E o horário que vai começar e as coisas que você precisa levar para estar aproveitando o sabá e usufruindo da melhor forma possível do ritual. Muitas pessoas também me perguntam, o sabá é pago? Quanto que é? É caro? Né? Olha, até ano passado nós não pedíamos nada para as pessoas, não pedíamos nenhuma contribuição. Eu e o meu Grove, nós dividíamos, né, o custo da locação do espaço e o ritual era feito. Agora nós estamos pedindo uma colaboração de R$1 de cada participante para que nós possamos cobrir a locação do espaço, porque o lugar ele é alugado para que nós possamos fazer o ritual. Então cada pessoa dá uma contribuição de apenas R$1, ou seja, é mais barato do que a condução que você vai pegar para chegar até lá. Ok? Então, na realidade é uma taxa simbólica, né? É uma contribuição simbólica, somente para que a gente possa continuar tendo um espaço bonito, um espaço agradável, com uma estrutura legal para fazermos os nossos rituais. Então, eu espero você lá no dia 24 de junho, a partir da 1h, na Praça Pátio do Colégio, número 184. A Praça Pátio do Colégio, para quem não conhece, fica ali do ladinho do metrô Praça da Sé. Se você sair nas catracas do metrô Praça da Sé e for à sua direita, você vai subir as escadas rolantes. É só você sair sentido Rua Boa Vista. A Praça Pátio do Colégio fica ali na Rua Boa Vista, que é uma rua super conhecida aqui em São Paulo de todas as pessoas. Você pode vir de outros estados também para participar desse evento conosco. Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá nesse dia de celebração da Criança da Promessa, do Sol Renascido, do Deus Renascido, né? Nesse momento tão importante em que a deusa dá luz ao Deus que ilumina a vida a partir de então. E nesse espírito de iluminação, de doação da vida, nós vamos ouvir uma música muito bonita do Lawrence Laughlin, que se chama Life Giver. Eu quero mandar um beijo enorme para o pessoal do site Old Religion, que estiveram conosco lá na conferência de Wiki Espiritualidade da Deusa. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Tive a oportunidade de conhecer a Cíntia Campos e o Rodrigo Vilela, que são os idealizadores do site, os mantenedores do site, né? Quero mandar um beijo enorme para vocês dois e agradecer por todo o carinho, pela colaboração, pela ajuda que vocês deram a todos nós lá da organização durante os dias de conferência. E também quero mandar um beijo enorme para a Daine Anglius, que também é do site Old Religion, e nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente lá durante a conferência. Eu só conhecia ela através das comunidades da internet, né? A gente só tinha contato via internet, e ela é uma gracinha, uma pessoa super legal, super bacana, que tem uma energia muito positiva, e que eu quero deixar aqui registrado no programa um beijo para você, Daine, que deve estar aí nos ouvindo, e para a Cíntia e para o Rodrigo também. Quem ainda não visitou o site Old Religion deve visitar, né? Porque além do site trazer informações sobre a religião Wicca, além do site trazer artigos, enfim, informações diversas sobre a antiga religião, sobre a religião da deusa, sobre a Wicca, o site agora está com uma loja virtual maravilhosa de artigos de paganismo, de artigos pagãos. Então vale a pena, porque a loja não deixa nada a desejar a nenhuma loja pagã dos Estados Unidos e da Europa. E olha que eu conheço diversas lojas virtuais de paganismo que vendem instrumentos mágicos, objetos de poder, livros, castiçais, taças, né? Então o site está muito bonito, não deixa nada a desejar. É o primeiro site realmente de artigos pagãos de qualidade, que vale a pena ser visto. Então, dá uma acessada lá no site da Old Religion, em www.oldreligion.com.br, ok? www.oldreligion.com.br. Esse Old Religion é de velha religião, né? Antiga religião. Então, é Old, O-L-D, Religion. R-E-L-I-G-I-O-N, tá? Então, tenho certeza que todos vocês gostaram muito do conteúdo do site. Quero também agradecer ao pessoal do Grupo GTP, que estiveram conosco na conferência de Wicca. Eles trouxeram muitas pessoas ali do Paraná, de Curitiba. Quero agradecer a Aiesha, quero agradecer o Daniel, que foram pessoas, assim, peças fundamentais para que pudesse formar um ponto de encontro ali na região do Paraná, na região de Curitiba. Então, a vocês o meu muito obrigado, o meu carinho e a minha admiração pela força, pelo trabalho, pelo empenho, né? E por terem vindo de tão longe, de tão distante, mais um ano para entrarem em comunhão aí com os pagãos de todo o Brasil. Eles que estão acompanhando o evento, a conferência, desde o seu início, desde o seu nascimento, desde a primeira conferência, né? No primeiro ano como participantes, a Aiesha no segundo ano como palestrante. Esse ano eles voltaram também como participantes, mas também nos ajudando na organização dessas pessoas do Paraná, ali de Curitiba, né, sendo um ponto de apoio para a conferência. Então, olha, muito obrigado, fiquei muito feliz de vê-los novamente, e espero que vocês voltem em São Paulo em outras oportunidades, além da conferência, para a gente conversar um pouquinho mais e se conhecer um pouquinho melhor. E a todas as outras pessoas que estiveram conosco lá, participantes, palestrantes, enfim, pessoas de todos os lugares, um beijo e meu muito obrigado a cada um de vocês, que foram peça-chave e fundamental para essa conferência linda, maravilhosa. Ah, e não posso esquecer do pessoal do Ciranda da Lua, né? A Soraya Mariani, que é uma fofa, uma pessoa maravilhosa, com um espírito, com uma alma pura, bela, e que esteve lá conosco também, fazendo um trabalho lindíssimo de dança circular sagrada, e o trabalho dela é muito bom. No sábado à noite, no primeiro dia de conferência, nós tivemos um ritual em honra a Deus Atara, um ritual para a paz mundial, ritual este que foi realizado por mim e pela Soraya, né? E eu falei um pouquinho dos mitos da deusa Tara, dos significados de alguns dos mantras, das oferendas que nós fizemos para Tara, e ela embelezou o evento, embelezou a atividade com as suas danças e com a sua alegria e com a sua simplicidade, com a beleza do seu coração. Então, Soraya, olha, meu beijo, meu muito obrigado a você por ter estado mais um ano nessa conferência e por ter me ajudado de inúmeras formas na conferência, ok? Então, ano que vem, estamos todos juntos novamente para esse evento, esse grandioso evento que reúne os pagãos de todos os lugares, né? Porque o evento não é meu, o evento não é da tradição de Anne Canemorenses, apesar de nós sermos os organizadores. O evento é da comunidade pagã do Brasil. O evento é de todos vocês. Então, são todos muito bem-vindos na conferência de Wicca Espiritualidade da Deusa. E para celebrar esse espírito de unidade, de irmandade, de beleza, né? E de diversidade que a conferência trouxe, vamos escutar uma música maravilhosa, uma música da Liza Till que me arrepia todas as vezes que eu ouço, que se chama Rainbow Woman, a Mulher Arco-Íris. Ouçam, tenho certeza que vocês vão gostar.
Rainbow.
Rainbow, 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 rainbow.
mulher arco-íris, cujo nome é Keanuenue, é uma deusa que representa a personificação do arco-íris e da chuva entre os nativos havaianos. Na mitologia havaiana, o arco-íris representava o caminho que os deuses percorriam entre o mundo superior e o inferior. Ele estava associado às mensagens do espírito, do mundo e da morte. Na cosmologia havaiana, a morte é uma transformação que a alma passa para migrar entre a terra e o reino superior, onde residem os ancestrais. Todos aqueles que puderem acessar estes níveis recebem o status de semideuses e filhos de Keanuenue. Segundo os povos havaianos, existem mais de 35 tipos diferentes de arco-íris, e cada um deles representa um aspecto diferente da deusa. Assim como existem diferentes tipos de arco-íris, diferentes nomes também são atribuídos a eles. Um dos nomes mais comuns é Makolé, que não só quer dizer arco-íris, mas também presença de chefe, deuses ou espíritos. Isso deixa claro a crença havaiana de que quando um arco-íris aparece no firmamento, Keanuenue está descendo do mundo dos deuses para visitar a Terra. Eles acreditam também que, como o arco-íris é a ponte existente entre os dois reinos, qualquer deus que queira visitar a Terra só poderá realizar este feito com o auxílio da mulher arco-íris. Associada a ela está a serpente criadora, responsável pela vida na Terra. O arco-íris era representado como uma grande serpente chamada de Kanahekanuenue. A serpente arco-íris simboliza a combinação da luz do sol, que toca a água da vida em forma de bruma, ou chuva, como fundamento para que todas as coisas viventes existam. As representações da mulher arco-íris são muito simples. Geralmente ela aparece como uma linda mulher de longos cabelos luminosos, com uma guirlanda de flores na cabeça. Algumas vezes, seus cabelos aparecem com múltiplas cores, e por isso o arco-íris frequentemente simboliza os cabelos de Keanuenue, sendo banhados pelas águas das chuvas. Muitas lendas lhe são atribuídas, nas quais podemos perceber os diferentes tipos de temperamento desta deusa. Seu caráter volúvel simboliza na realidade as diversas formas de chuvas e o que elas podem acarretar, já que a mulher arco-íris é responsável direta pela dádiva da chuva branda ou tempestiva sobre a terra. Exatamente por este motivo, era e ainda é muito cultuada entre os havaianos, um povo que vive à beira do mar, onde as chuvas são mais fortes e bravias, principalmente no verão. Ela era invocada para conceder chuvas gentis, brandas e finas, que não destruíssem as plantações e moradias. Uma de suas lendas nos conta que, muito tempo atrás, viveu no Havaí um belo e jovem chefe chamado Makaha. Sua habilidade como pescador percorreu longas distâncias e chegou aos ouvidos de Keanuenue. Ela ficou tão intrigada que acabou enviando seu amigo alado, Elepaio, para investigar Makaha. Elepaio retornou com histórias fascinantes sobre as habilidades e a coragem de Makaha. Na manhã seguinte, Keanuenue criou um imponente arco-íris que ia do Vale Mano até onde Makaha vivia. Assim, ela e seus acompanhantes puderam observar o pescador e seus feitos de coragem. As pessoas daquele vale ficaram petrificadas com o magnificente arco-íris que terminava no vale sem nome onde Makaha vivia. Sabendo que Keanuenue estava presente na terra, eles pediram por meio de suas orações que a deusa enviasse a chuva gentil e não tempestades, que poderiam ser enviadas por ela quando estivesse descontente, pois já não chovia havia 7 anos. Makaha, sabendo de sua presença, chamou Mauna Lahilahali e invocou, em voz alta, seu Almakua, que é o espírito ancestral, chamado Mano Aikanaka, o mais cruel tubarão comedor de homens. Quando Mano Aikanaka surgiu no oceano, Makaha saltou do pico de uma alta montanha e se elevou atrás dele e cavalgou. Quando os dois desapareceram no oceano, o mar se acalmou. Repentinamente, Makaha apareceu, espumando o oceano, enquanto Mano Aikanaka o carregava até a beirada da praia. É por isso que até hoje a água do mar possui espuma. Makaha, Logo em seguida, carregou muitas oferendas até o arco-íris para Keanuenue. Isso agradou a deusa, mas ela ficou intrigada com a escolha das comidas que lhe foram oferecidas, como banana, batata, que eram secas e fibrosas. Ela mandou perguntar o porquê das oferendas, pois estava acostumada com frutas da mais alta qualidade. Então ficou sabendo que era por causa da falta de chuva no vale. Keanuenue se apaixonou por Macarra. E então, seu duplo arco-íris apareceu no vale onde Macarra morava. Uma branda chuva caiu sobre o vale e sobre o povo de Vaianai. E com isso, eles puderam ter bonitas bananas e abundantes colheitas. Eles construíram um templo para Keanuenue e Macarra, mas a deusa graciosamente recusou sua parte na honra, mas nomeou o vale inteiro com o nome de seu amado, Macarra, e é por isso que existe um vale no Havaí com este nome até hoje. Sendo uma deusa da chuva, Keanuenue possui um temperamento instável. Ora, ela apresenta uma face benigna e graciosa, enviando chuvas gentis que trazem a fertilidade do solo ao seu povo, ora enviando grandes tempestades que arrastam casas, árvores e pessoas. Os havaianos acreditam que, quando a mulher arco-íris está descontente ou furiosa com alguém, ela pode destruir o lar dessa pessoa com suas tempestades e raios. Isso é demonstrado por seus mitos. Macarra jurou amor eterno a Keanuenue, mas um dia, quando voltava da pescaria, encontrou uma linda donzela de nome Malili. Ele ficou instantaneamente fascinado por sua beleza, e assim fizeram amor na praia. Macarra deu os peixes que levaria para Keanuenue a jovem Malili, e voltou tarde demais para onde o povo dividia o peixe pescado. O que sobrara eram peixes que ninguém mais queria, a pior parte da pesca. Em desespero, ele recolheu as sobras e, apressadamente, foi ao encontro de Keanuenue. Ao olhar os peixes, a deusa ficou furiosa, mas como o seu amor pelo pescador era grande, ela decidiu relevar a falta de seu amado. No entanto, ficou alerta às atividades dele. Na manhã seguinte, foi olhá-lo por meio do arco-íris e viu Macarra encontrar-se com Malili na praia. Agora sua fúria não tinha limites. Ela fez surgir grandes nuvens negras no horizonte, relâmpagos e trovões, e uma forte chuva se abateu sobre o vale de Vaianai. A terra foi devastada. Cavalos, animais, colheitas e pessoas foram carregados pelas águas. Poucos sobreviveram. E logo em seguida, uma forte seca se abateu sobre a terra como castigo. Ela também pode ser vista como uma deusa protetora, zelando pela segurança das crianças e presente nos momentos mais necessários. Quando um bebê chamado Uá, que significa chuva, caiu de um penhasco, Keanuenue usou seu arco-íris para impedir sua queda. Naquele momento, a mulher arco-íris passou a proteger essa criança, que cresceu sob suas bênçãos, e posteriormente se casou com o filho do chefe de uma tribo rival à sua. O casamento deles trouxe paz e prosperidade à ilha do Havaí. A mulher arco-íris representa o colorir da alma, as diferentes personalidades que podemos assumir e o nosso autoconvívio com nossas sombras e o que há de melhor em nossa personalidade. Ela mostra-nos que é possível, muitas vezes, nos assemelharmos a ela, já que a pessoa mais gentil, capaz de auxiliar tudo e todos, pode tornar-se a mais amarga, cruel e vingativa quando o seu coração é realmente ferido. Ela simboliza a presença divina, capaz de nos transformar com suas diferentes cores e aspectos. Seu arco-íris gentilmente abraça as criaturas da terra, conectando-nos ao mundo dos deuses. Nele reside o segredo do divino feminino, seus aspectos de divina beleza, amor, compaixão, sabedoria, esplendor e entendimento, que esperam ser descobertos. Ouçam agora We Are Flying, do CD Ecotropia. Thank you. Quero agradecer a todas as pessoas que continuam mandando seus e-mails para o nosso programa, com as suas sugestões, nos parabenizando, enfim, com seus elogios. É sempre muito bom ouvir cada um de vocês, ouvir a opinião de cada pessoa sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, se você quer mandar o seu e-mail para a gente, para participar aqui do programa, envia então o seu e-mail para cá, ok? O nosso endereço é wicanaweb@nemorenses.com.br. wicanaweb@nemorenses.com.br. Então, mandando o e-mail, seu e-mail, você inclusive tem a chance de participar dos sorteios que nós fazemos aqui no programa. Na semana passada, nós sorteamos um livro, o meu livro Wicca Religião da Deus, o CD Ritual, e em breve nós teremos outros sorteios. Então, todos os e-mails que são mandados, eles participam dessa forma, né, da gente tentar dar um pouquinho de alegria, de carinho, levar o nosso carinho para cada um de vocês, presenteando com alguma coisa, presenteando com um livro, presenteando com um CD, para que vocês possam levar uma extensão do programa, daqui do programa Wicca na Web, para a sua casa. Tá? Então eu fico esperando o seu e-mail e quero lembrar mais uma vez que esse programa é uma extensão do programa Wicca na Web, que acontece na TV virtual, na TV espiritualista, todas as quintas-feiras, a 1 hora da tarde, às 9 horas da noite, né, da quinta-feira, e às 4 da manhã da quinta para sexta-feira. Então lá você tem a oportunidade de acompanhar as entrevistas que eu faço, conhecer um pouquinho dos convidados, né, das pessoas que vão lá falar um pouquinho do trabalho delas. E aqui a gente mostra um pouquinho da cultura pagã, das músicas pagãs, falamos um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo aí no mundo pagão, e falamos das deusas, mostramos músicas que reverenciam a deusa e os antigos deuses. Então, aqui você tem um programa de 1 hora, né, com um pouquinho da cultura pagã. E lá o programa é menor, ele tem apenas 30 minutos, mas eu sempre procuro também levar alguma coisa de qualidade para vocês por lá, ok? E o e-mail para participar dos dois programas é o mesmo, né? wicanaweb@nemorenses.com.br. Vamos ouvir agora uma música do grupo Altan. Ouçam então, é Heinen Oragade.
Core cha malum Me shikanyon ve shol ho chali to sme apon krof ve yor nya wal sho Vai me ru Narun is narun no ni ala Vai jounin oragatan Shatin nogo kokoro chamandu Mishikan yoni vishalu vajalito Smeha pont krufi yorin yawalisho
Chegando ao finalzinho do programa de hoje, o programa desta semana, né? Hoje um pouquinho mais cansado por causa de todas as atividades que aconteceram esse final de semana na conferência, mas procurando fazer o melhor possível, trazer as melhores músicas, as melhores informações sobre a Wicca e sobre a bruxaria para cada um de vocês. Então, na semana que vem a gente está de volta aqui no mesmo horário, né? Ou seja, o programa é sempre postado até 1 hora da tarde da segunda-feira. E você já sabe que também pode estar sempre fazendo o download do programa aí pelo endereço www.wicanaweb.podomatic.com, ok? Então a gente se vê na próxima semana com um novo programa, com novas músicas, com novas informações. Fiquem então com Raise Up, da cantora Shauna Carroll. Um beijo enorme e até semana que vem, pessoal. Até lá. Sejam abençoados. Tchau, tchau.